11:04 no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. E para a gente fechar essa primeira etapa, essa primeira série de entrevistas com os candidatos a presidente da OAB Cascavel, hoje estamos recebendo o advogado Rui da Fonseca, da Chapa 11 de Agosto. E conosco também aqui nos estúdios, Camila Riz, para que ela possa falar também. Ela que integra a chapa denominada 11 de Agosto. Só lembrando que são quatro chapas, a gente vai aqui lembrar. Alex Galho, da chapa OAB para Todos, que é candidato à situação, já conversou conosco aqui. Marrox Freire, da chapa Renova OAB. O Ismael Calil, chapa OAB de Respeito, foi entrevistado de ontem. E hoje a gente fecha com Rui da Fonseca, chapa 11 de agosto. Doutor Rui, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Zé Roberto. Obrigado a você, obrigado à CBN pelo convite. Um bom dia especial a todos os ouvintes, que desde já desejo um ótimo dia. E também uma saudação especial aos advogados e advogadas que nos ouvem.
Doutora Camila, bom dia, obrigado pela presença.
Muito obrigada, eu. É um prazer falar para os seus ouvintes e a sua audiência.
Doutor Rui, o que motivou o senhor a colocar o nome à disposição? Por que o senhor pretende ser presidente da OAB? E gostaria que o senhor falasse também, já emendando, quatro candidatos pela primeira vez na história. Isso lhe surpreendeu?
Bom, primeiro falar um pouco da minha história. Na realidade, não existe um sonho de uma pessoa só. Atrás do Rui, atrás da Camila, atrás da Suzana Perboni, atrás da Larissa Boldrini, do Lucas Velasco, do Nilberto Rafael Vanzo, são dezenas e milhares de advogados que aqui no estado do Paraná conhecem a nossa história. Mas por que é que eu fui resgatado para ser candidato? Pela experiência. Eu quero lhe dar um exemplo, ouvinte. Se você tem uma empresa e você quer trocar o gerente, você vai trocar por uma pessoa que não tem experiência ou você vai pegar alguém que já contém uma experiência passada? E aqui eu quero emprestar a minha experiência aos advogados. E qual é a minha experiência? Eu também fui conselheiro da subseção, fui tesoureiro da OAB. E aqui, Zé Roberto, quando tesoureiro da OAB, nós implantamos um sistema que hoje vigora em todo o estado do Paraná e que, inclusive, é extraído das grandes empresas. Não há dinheiro, não há mais cheque. Tudo é pagamento eletrônico, derivado de CNPJ e CPF. Ou seja, isso traz credibilidade, isso traz transparência. Inclusive, eu costumo brincar, Zé Roberto, que nós somos mortais. Então, vamos dizer que o tesoureiro morra, acontece alguma coisa com ele, não tem problema, entra lá, tudo está lá. Não tem um cheque fora, um dinheiro pago, não, tudo que entrou e saiu está lá, e a prestação de contas é essa. E da mesma forma, eu também fui membro do Tribunal de Ética e Disciplina, um aprendizado enorme, onde você vê os maiores problemas que a advocacia enfrenta. E por último, eu sou membro da Câmara de Direitos e Prerrogativas da OAB do Paraná. O que quer isso dizer? Que todo advogado que tiver a sua prerrogativa violada, sua profissional violada, ele faz um pedido a essa Câmara, nós analisamos, obedecemos o contraditório e, se for o caso, nós fazemos um desagravo. Mas não só um desagravo. Quando há caracterizado abuso de autoridade, a Procuradoria da OAB também ingressa com a ação de abuso de autoridade. Então, todas essas coisas legitimaram-me a candidatar à presidência da OAB.
E essa chapa, a chapa 11 de agosto, que é tradicional, ela não ficou rachada, não está dividida?
Então, aqui nós precisamos fazer duas situações. A primeira é no estado do Paraná. O estado do Paraná, 11 de agosto, e eu vejo comentários, essa 11 de agosto já está aí há vários anos. Mas ela aí está, e toda vez que ela participa, ela é sufragada pelo voto. Ou seja, a maioria dos advogados aprovam a gestão da 11 de agosto. Tanto que, Zé Roberto, a OAB Paraná fez uma pesquisa para saber a satisfação dos advogados. Então, somente nos serviços prestados pela OAB do Paraná, 73% dos advogados, eles se dizem muito satisfeitos e satisfeitos. Tem mais, também em relação às questões prioritárias para a valorização da advocacia, também o ranking dos honorários, as prerrogativas profissionais, fiscalização dos exercícios profissionais, ética e formação continuada, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, que nós temos muito orgulho e que também na nossa gestão nós vamos incrementar. E também uma coisa aqui que é muito importante falar, e eu me preocupo, Zé Roberto, é a advocacia iniciante. Não que eu não veja todos os outros advogados e todos os problemas. Mas eu cito um exemplo para você, e gosto de trabalhar com estatística, não com meras suposições ou conjecturas. Eu gosto de ter o pé no chão. E para isso, em 2013, a OAB Paraná fez uma pesquisa e verificou que 52% dos advogados iniciantes, eles não eram autônomos, ou seja, eles não tinham nenhum vínculo empregatício. Agora, em 2021, subiu para 72%. Ou seja, um aumento de 20% de pessoas que continuam a ser autônomos e foram prejudicados substancialmente pela pandemia. A pandemia, e isso é muito preocupante, devido a esses lockdown, essas paradas, fechamento do Poder Judiciário, o advogado, isso refletiu substancialmente no advogado, que teve a sua remuneração diminuída de até 50%, e não é o Rui quem fala. Isso é uma pesquisa. Advogados, de forma não identificada, disseram que realmente eles sentiram. É preciso um olhar fraterno para esses advogados. É preciso uma atenção especial a eles. É preciso trazê-los ao AB. Capacitá-los. Ofertar mais cursos gratuitos. Incentivá-los a participarem da OAB. Porque todos têm direito ao sol.
E a participação da mulher? Nós estamos aqui com a doutora Camila. E o que motivou a senhora a fazer parte dessa chapa?
Olha, Zé Roberto, eu na minha trajetória profissional, eu tenho uma história com muita honra que eu construí, estou construindo ainda com o ensino superior. Eu sou professora universitária e advogada. Sempre percebi o quanto essas duas dimensões profissionais, uma alimentava a outra. Nunca deixei de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, há 2 anos eu já faço parte do Tribunal de Ética da OAB. E assim como o Dr. Rui falou, eu pude perceber o quanto a advocacia tá abatida, tá combalida, a advocacia está empobrecida. E eu sempre tive uma visão, e é por isso mesmo que eu não deixo de ser docente, muito idealista a respeito da nossa profissão, né, do advogado. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ser advogada. E por isso, e por entender também que a gente precisa se organizar como classe para exatamente olhar para a advocacia, para os advogados e as advogadas, para as práticas diárias, para a defesa das prerrogativas. Isso é muito importante, por isso uma das nossas propostas é esse plantão das prerrogativas. Uma advocacia forte é uma sociedade forte. Então, retomar e ampliar o projeto da OAB vai às escolas também é muito importante. Esse acesso, essa conexão da advocacia com a sociedade, não só nos momentos em que a sociedade precisa de orientação jurídica, mas em outros momentos, como, por exemplo, colocar os advogados dentro das escolas para discutir direitos, para conversar sobre direitos, né? A gente está passando por um momento, e eu não vejo isso, eu penso que todos os momentos de crise são momentos de grandes oportunidades para a gente repensar as nossas práticas e as nossas relações com o Estado e as nossas relações com os direitos.
E essas observações que a senhora faz, é a crise que é a culpada? Quem que é culpado?
Esse tipo de pergunta é muito difícil responder, porque é muito difícil a gente apontar um culpado. Até porque, se a gente olhar ao redor, essa crise é algo que... A gente está passando por crise política, crise econômica, crise sanitária, por conta de toda a conjuntura.
É um conjunto de
fatores. Não só o país, né? Uhum. Mas isso, eu penso que isso é um cenário que se repete mundialmente. E daí eu vou voltar à sua pergunta sobre a participação das mulheres, né? Nós somos uma chapa que é composta tanto na diretoria, que é o órgão de cúpula, quanto no conselho, que também faz parte da cúpula, com maioria de mulheres. E como eu estou no ensino superior, eu posso dizer a você que nós mulheres somos maioria, inclusive nos bancos da faculdade. Então é natural que a gente ocupe esses espaços e que também isso represente um número maior. Somos maioria, inclusive, como advogadas, né? É importante que a gente ocupe esses espaços e isso é um movimento natural das mulheres como advogadas, né?
Isso acontece agora com mais intensidade, inclusive a própria OAB Paraná, a candidata Marilena pode aí ser eleita e de repente depois de quase 90 anos, não é, doutor Rui? Tendo uma mulher no comando da OAB Paraná.
De uma seccional. O que para nós mulheres é também algo que nos inspira. Nos inspira também a ocupar esses lugares, né? Porque, historicamente, as mulheres têm sempre assumido funções e papéis no âmbito privado da vida, né? Na família. E isso acabou fazendo com que houvesse uma demora para que a gente chegasse a esses espaços públicos, né? E ocupasse esses espaços de poder. Mas agora é a hora.
Gostaria de saber, doutor Rui, quando a gente fala sobre os operadores do direito e os questionamentos inúmeros que têm surgido, a culpa é da legislação, dos advogados ou das interpretações, como é que o senhor vê? Ou agora, que parece que se aflorou muito mais as interpretações, as redes sociais, a posição das pessoas, as opiniões estão se aflorando mais, estão sendo muito mais questionados agora, não, doutor?
Verdade. Mas antes de responder essa pergunta, Zé Roberto, só me permite complementar aqui o que a doutora Camila disse. Nós, da 11 de agosto, nós temos um padrão e um princípio que se chama meritocracia. Ou seja, ninguém cai de repente para exercer um cargo de responsabilidade. E aqui, em relação à doutora Marilena Indira Winter, a competência dela se sobressaiu e o trabalho dela realizado dentro da OAB que a credenciou. Mas a sua pergunta, nós temos que ser vigilantes. Seja qual for a profissão, Zé Roberto, seja qual for a profissão, nós temos que criar soluções.
Que essa situação que eu falei, ela se estende para outras profissões também.
Exatamente.
Né? Tem sido assim nesses últimos tempos?
Eu tenho de mim para comigo que é fácil você trazer críticas. O difícil é apontar solução. Eu me lembro que trabalhei com um administrador público e ele dizia, para cada problema que você trouxer, traga 3 soluções. Bom, a partir daquele dia, eu comecei a pensar muito. E assim é que nós fazemos em relação à nossa profissão. O mundo, a contemporaneidade que vivemos, a pandemia que trouxe ao mundo jurídico, às empresas, à comunidade, às pessoas, modificou todos os nossos pensamentos. Modificou a forma presencial. E nós, todos nós aqui, indistintamente, Zé Roberto, temos que nos adaptarmos a isso. E outra coisa importante, aprendemos também a ser solidários. Uhum. Não é? Um dos fatos, a motriz dessa nossa candidatura é ser solidário com o advogado, criar uma empatia com ele e procurarmos. Até temos proposta de travarmos assuntos com o Poder Judiciário para facilitar a vida do advogado. Alguns advogados reclamam que não têm acesso a inquéritos e isso é muito grave. Isso viola as nossas prerrogativas. também vários procedimentos no Poder Judiciário, nós precisamos uniformizá-los para dar segurança jurídica ao advogado. Tudo isso que eu estou falando, Roberto, tem um destino final: a rápida solução dos litígios. O advogado é um pacificador social. Ele deve construir para que todas as pessoas vivam em harmonia. É difícil? Claro que é difícil. Mas todo dia nós temos que tentarmos isso. Seja em qualquer profissão, seja em qualquer local, na empresa, dentro da sua casa, tudo você precisa encontrar soluções. E é isso que nós dispomos a fazer.
Eu estou observando aqui, enquanto vocês falam, inúmeras mensagens chegando, não só de Cascavel, mas também da região. E as pessoas, e a gente não abriu para que as pessoas fizessem pergunta aos candidatos, até para que os candidatos tenham tempo. Sim. E dentro da linha de raciocínio que os candidatos possam apresentar as suas propostas. Mas em linhas gerais, eu tenho observado aqui algumas observações de ouvintes dizendo realmente que a classe está desunida, que os advogados estão aí, de alguma forma, com algumas atitudes, inclusive nas redes sociais, gerando situações que não são favoráveis para a classe. Se o senhor for eleito presidente, como que o senhor pretende trabalhar para unir todos esses grupos aí que hoje estão divididos?
Bom, o famoso Montesquieu, ele dizia assim: nós temos que tratar as nossas virtudes pessoais em virtudes institucionais. No meu coração não há ódio, no meu coração não há rancor. Então, quando eu vejo as pessoas discutirem, eu fico muito triste, de fato, porque eu não quero discutir pessoas. Ninguém vai me obrigar a discutir pessoas, eu quero discutir ideias. São as ideias que nos unem. Eu não sou eterno, mas as ideias sobrevivem ao tempo. Então nós temos que unir a classe. E como você falou, é com tristeza que eu vejo um advogado ou outro. Mas é aí, Zé Roberto, que vem a nossa experiência, que vem a compreensão que tem que ter do advogado. As lides, os embates, as beligerâncias, eu compreendo todas. Mas como eu disse a você, dar a mão é muito difícil. Algumas pessoas querem dar um tapa, eu não. Eu quero dar a mão, eu quero contribuir. Se eu não contribuir para construir, eu não estaria aqui. Em toda a minha vida, eu trabalhei para construir, para aprimorar. E é isso que eu quero fazer, trazer essa experiência toda, observando todos os problemas do advogado. E aqui, Zé Roberto, todos nós aqui, a doutora Camila, que tem uma dupla jornada, além do escritório, ela é professora, eu chego no escritório de manhã e me entero de todos os problemas. É os outros advogados que me trazem problemas, é outras advogadas que também têm problemas, e eu vou me inteirando deles. E toda noite eu penso em soluções. E é isso que nós queremos fazer. Existe uma bandeira somente, a da OAB. E um partido só, a Constituição da República. Então, é a ela que nós devemos obediência. E a essa bandeira que todos nós somos iguais. Terminada a eleição, que bom foi a sua pergunta, terminada a eleição, acabou-se as beligerâncias. Terminada a eleição, eu quero convidar todos aqueles que desejam trabalhar a participar conosco. E aqui, um outro diferencial. Nós queremos fazer uma gestão compartilhada. Não é a pessoa do Rui. Essa candidatura não se trata de envaidecimento pessoal. Se trata de toda uma equipe que irá trabalhar. Nós iremos distribuir tarefas para todos, cada um na sua, porque eu tenho de mim para comigo que todos são capazes. Então, todos vão desempenhar contento.
Além dessa ferramenta que é a CBN, veículo de comunicação, e essas mensagens que o senhor está passando, como que está a campanha? Como que o senhor está levando essas informações para os eleitores?
Olha que interessante. Eu tenho um lema que, na campanha eleitoral, não é época de plantar, é época de colher. Eu tenho plantado há mais de 10 anos. Eu tenho conversado há mais de 10 anos com advogados. E eu disse no começo que a campanha, que nem as pessoas começaram antecipadamente correndo, a campanha não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então você tem que ir aos poucos conversando com os advogados. Ontem nós tivemos uma confraternização dos amigos, teremos outra hoje, e assim por diante. E nós vamos abrangendo, nós vamos fazer visita, e muito importante, as outras pessoas também se solidarizarem conosco, verificarem que as nossas propostas são legítimas. Aqui, me permite uma parte, Zé Roberto, nós somos a primeira chapa a ser registrada e a primeira a apresentar as propostas, mas surgiram do nada? Não. Nós nos reunimos, nos concentramos, nos discutimos para fazer propostas que nós podemos cumprir. Não fazer propostas que nem os sofistas antigos da Grécia, que encantavam pelo discurso, mas nada cumpriam. Nós somos o contrário.
Doutor Rui, muito obrigado pela presença. Sucesso e mais perto da eleição. Tem um mês e pouquinho, hoje é dia 21, a eleição será no dia 25. Tem um mês e pouco, nós vamos voltar a fazer uma rodada já avaliando a campanha e projetando o pleito que estaria aí bem pertinho. Muito obrigado pela presença e sucesso nessa caminhada.
Obrigado à CBN, obrigado Zé Roberto e obrigado também a todos os ouvintes que pacientemente estão ali nos escutando.
Camila, doutora, muito obrigado também pela presença.
Obrigada, eu.
Conversamos com o doutor Rui da Fonseca, da Chapa 11 de Agosto, a presença também integrante da Chapa, a doutora Camila Risse, portanto, fechando essa série de entrevistas com os candidatos a presidente da OAB Cascavel. Lembrando que os candidatos são Alex Galho, da Chapa OAB para Todos, Marrox Freire, da Chapa Renova OAB, Ismael Calil, Chapa OAB de Respeito, e fechamos hoje com o doutor Rui da Fonseca, Chapa 11 de Agosto. O pleito, eu lembro, está marcado para o dia 25 de novembro e a gestão é por um período de 3 anos. Agora, 11h26.